Senhor presidente dessa sessão, senador Mozarito Cavalcante, sentimos sua falta nesses meses em que Vossa Excelência resolveu se dedicar mais ao estado de Roraima e o seu suplente aqui esteve fazendo bons pronunciamentos, portanto, dando continuidade à boa qualidade da nossa senadora, dos nossos senadores do estado de Roraima. E para nós não é nenhuma surpresa. Eu queria aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, começar registrando de que o Congresso Nacional está fazendo um forte debate sobre a regulamentação da atividade da trabalhadora doméstica, depois que o Congresso promulgou a emenda constitucional número 72, que assegura a esses trabalhadores os mesmos direitos do trabalhador, dos demais trabalhadores. Agora, nós nos debruçamos sobre a sua regulamentação. Foi criada uma comissão especial em que trata especificamente do trabalho da trabalhadora doméstica e ali tem um conjunto de iniciativas para reduzir custos, para agilizar a formalização e simplificar também o cumprimento dessas obrigações trabalhistas e tributárias. No entanto, senhor presidente, nós temos também a trabalhadora diarista. Essa trabalhadora, ela tem um disciplinamento feito pelo Poder Judiciário no que diz respeito à diarista. No entanto, nós precisamos enfrentar um conjunto de temas que a elas dizem respeito e que a legislação que estamos construindo não dá conta da demanda que diz respeito às nossas diaristas. Se nós observarmos ao longo dos últimos 20 anos, as diaristas têm aumentado muito no Brasil. Lá no censo de 1992, em que foi o primeiro levantamento feito das diaristas no Brasil, a pesquisa PNAD do IBGE identificou 714 mil diaristas. No último levantamento de 2011, esse número de diaristas já é quase 2 milhões de trabalhadoras no Brasil. E o que chama a atenção nessa pesquisa PNAD do IBGE é de que menos de 25% delas são contribuintes da Previdência Social. Portanto, nós temos este segmento das diaristas, que é crescente, mas a sua formalização, os seus direitos previdenciários, a sua proteção no que diz respeito à própria diarista quando adoece, a licença-saúde, que é inerente a esse período, a licença-maternidade, a própria aposentadoria, quando chega à terceira idade, nada disso as protege. E essas diaristas, elas estão tanto dentro das nossas residências, trabalhando por tempo, por determinado período, durante o dia, por alguns dias na semana, como também se encontram nas lojas, nos consultórios, nos escritórios e em outros estabelecimentos com a mesma carga horária, ou seja, trabalhando algumas horas durante o dia sem habitualidade. Para enfrentar este tema, senhor presidente, eu apresentei na data de hoje um projeto de lei complementar assegurando à diarista o direito de ser inscrita como empreendedora individual, ou seja, ela é uma autônoma, passa a ter uma inscrição no Ministério da Fazenda, passa a ter o seu CNPJ e, a partir dali, todas as vezes em que ela prestar o seu serviço, ela pode emitir a sua nota de serviço, a sua nota fiscal e tem total isenção sobre os impostos do governo federal, dos governos estaduais e a sua contribuição se limitará a 5% do salário mínimo para garantir os seus direitos previdenciários. Ou seja, no que diz respeito ao governo federal, a única contribuição dela é de 5% sobre o salário mínimo, conforme é assegurado a todos os empreendedores individuais. E com esta contribuição de 5% do salário mínimo, que dá mais ou menos R$ 33,90, ela tem direito à aposentadoria por idade, à licença maternidade, à licença saúde, à pensão por morte, os direitos previdenciários. E, perante ao município, ela teria mais uma contribuição fixa de R$ 5,00, ou seja, a sua contribuição total seria de R$ 38,90 por mês para ter toda a sua proteção previdenciária e todas as suas obrigações para com o fisco municipal, estadual e nacional. É bom registrar de que ela, não sendo inscrita no, como empreendedora individual, só a sua contribuição para a Previdência Social é de 11% sobre o salário mínimo, que hoje soma R$ 74,50. Em face desse alto custo previdenciário, tem levado a esse conjunto de mulheres e homens a não se formalizarem, a não ter a contribuição previdenciária, a não ter qualquer proteção perante o Estado Nacional e passam a ter a ficar na sua informalidade. São quase 2 milhões de trabalhadores nessa situação e, como eu já havia dito, menos de 25% delas estão formalizadas. Portanto, eu espero, neste debate da regulamentação da trabalhadora doméstica, enfrentar também esse outro item que diz respeito à diarista, que são quase 2 milhões de trabalhadoras nesse setor. Quero também aqui registrar de que o empreendedorismo individual, que no Brasil iniciou a sua formalização a partir de 2009, ou seja, após a aprovação da Lei Complementar 128, já estamos chegando, nesse início de 2013, a quase 3 milhões de empreendedores individuais que tinham seus pequenos negócios, que existem no Brasil, que precisavam se formalizar para ter a proteção do Estado Nacional, que tem vontade de crescer, ter acesso ao crédito e fidelizar sua clientela, e que até então o Estado Nacional vivia sem dar qualquer oportunidade a este segmento. Com o empreendedorismo individual, já são quase 3 milhões de pessoas que se formalizam, temos quase 2 milhões de trabalhadoras diaristas que também pretendem se regularizar e algo em torno de 11 milhões desse público em 2011 que pretendiam se regularizar e boa parte dele tem tido êxito. No entanto, a burocracia, as condições de formalização, a necessidade de uma estrutura melhor do Estado Nacional para este segmento tem levado a uma certa lentidão e morosidade. É verdade que nós temos o SEBRAE, que ajuda muito esses empreendedores individuais. Temos também um convênio com os contabilistas firmados nessa Lei Complementar 128, que tem contribuído para a orientação e a sua formalização, mas precisamos descentralizar ainda mais, fazendo um apelo muito grande às instituições, em especial às câmaras de vereadores, aos municípios, aos 5.564 municípios brasileiros, para que eles possam criar nos seus espaços, na sua estrutura, um determinado segmento do funcionalismo voltado para estimular a formalização dos empreendedores individuais e, dentro dessa lógica, também as nossas diaristas. Quero aqui também registrar que, com a criação do Simples Nacional em 2006, assistimos um crescimento muito forte dos micro e pequenos empreendedores. Somos hoje mais de 7 milhões e 200 mil micro e empreendedores e pequenos empreendedores já formalizados. Quando aprovamos essa legislação, lá em 2006, a Lei Complementar 123, nós éramos apenas 1.337.000 micro e pequenos empreendedores formalizados no Brasil, já estamos chegando a 7.300.000. E o que chama mais atenção é no mundo da geração de empregos, só na quantidade de empregos gerados. Nesse fevereiro de 2013, conforme dados do nosso SEBRAE, e também do CAGED, nós tivemos 123.446 empregos formais gerados no mês de janeiro a mais do que o que nós tínhamos em janeiro de 2013. E desse público de 123.446, 74.325 desses empregos foram gerados junto às micro e pequenas empresas, ou seja, 60,2% de todos os empregos formais em fevereiro de 2013 foram feitos junto às micro e pequenas empresas, enquanto as médias e grandes empresas geraram 36.757 empregos e, na chamada administração direta, 12.364. E aqui na questão da administração direta, eu quero chamar a atenção que todas as vezes em que tomam posse novos prefeitos, nós temos um aumento da geração de emprego na administração direta nesse período e depois parte para uma certa acomodação. Se nós analisarmos o mundo do emprego nos últimos 12 meses, nós tivemos a geração de 819.953 empregos entre março de 2012 e fevereiro de 2013. Desses 819 mil empregos, 751.092 empregos foram feitos exatamente junto às micro e pequenas empresas, demonstrando de que quem está gerando emprego nesse momento de baixo crescimento econômico são exatamente as micro e pequenas empresas. E é por isso que a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, cobra de todos nós um olhar diferenciado para este setor. E aqui eu quero chamar a atenção de uma questão que está inviabilizando as micro e pequenas empresas no Brasil, nos mais variados estados da federação, que é a questão da substituição tributária. O que é isto? O poder estadual, os governos estaduais, na ânsia de aumentar a arrecadação do ICMS, que é o seu imposto próprio, ele resolve designar uma grande indústria, um grande setor do comércio, para arrecadar previamente o imposto e, em seguida, repassar para os cofres públicos na chamada substituição tributária. Enquanto que, para a micro e a pequena empresa, o ICMS varia de 1,25% a 3,95%, na substituição tributária, cobra-se de 17% a 25% desse micro e pequeno empresário, inviabilizando os pequenos negócios e trazendo um conjunto de custos que, na aprovação da lei geral da micro e da pequena empresa, não estava presente. Nós fizemos, na última segunda-feira, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para tratar exatamente desse processo da substituição tributária que está inviabilizando as micro e pequenas empresas. Ali foram apresentados vários itens, entre esses a proibição da substituição tributária para as micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional, até porque elas têm um sistema de arrecadação diferenciado, e esse sistema de arrecadação tem demonstrado o aumento da arrecadação do ICMS para o Estado em face da formalização e da emissão da nota fiscal eletrônica e, ao mesmo tempo, permitindo aos Estados que eles possam ter um sistema de controle mais efetivo entre a mercadoria que chega junto à média e grande empresa e, em seguida, a sua comercialização para a micro e a pequena. Infelizmente, na ânsia de arrecadar cada vez mais, os Estados estão inviabilizando as micro e pequenas empresas com esse sistema da substituição tributária. E boa parte delas pagam duas vezes. Pagam através do Simples Nacional e pagam novamente através da substituição tributária. Exatamente por isso, nesse debate do ICMS, que se em que estamos discutindo no que diz respeito ao diferencial de alíquota entre estados se unifica, se deixa diferenciado, é importantíssimo que o Senado Federal, que o Congresso Nacional tenha um olhar todo diferenciado para essa questão da substituição tributária, porque ela está impactando e inviabilizando exatamente o setor que mais gera emprego no Brasil nesse momento difícil em que passam as economias dos países centrais com reflexo nos chamados BRICS, em especial na nossa economia. Exatamente por isso, estamos fazendo todo esse debate no Congresso Nacional, inicialmente através da Comissão de Assuntos Econômicos e, em seguida, queremos trazê-lo para o plenário do Congresso Nacional para que possamos continuar fortalecendo esse setor de empreendedor individual, da micro e da pequena empresa, que são os segmentos que mais geram emprego, que mais fortalecem o mercado nacional. Sem esquecer de que este segmento também necessita de uma melhor qualificação, de uma melhor especialização para que eles possam, no dia de amanhã, se transformar em médios e grandes empresários e, ao mesmo tempo, melhorar sua produtividade e a qualidade dos seus produtos. Para isso, o Pronatec tem colaborado na formação da mão de obra dos seus empregados, que são empregados, muitas vezes o primeiro emprego é gerado exatamente neste segmento, mas precisamos também da inovação tecnológica em novos equipamentos, em substituição dos equipamentos hoje existentes, ter todo um diferencial voltado para esse segmento. A lei da micro e pequena empresa prevê o incentivo tributário, a isenção de tributos e um conjunto de ações voltados para a inovação tecnológica e precisamos incluir cada vez mais as micro e pequenas empresas para que no dia de amanhã, senhor presidente, esse importante setor da nossa economia, que emprega hoje 60,2% de todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada, que é responsável, em grande parte, pela formação da nova classe média brasileira, possa efetivamente se consolidar, porque é através deste setor que efetivamente a nossa economia vai crescer. Por isso, nós que aprovamos a Lei Complementar 123, precisamos agora enfrentar essa questão da substituição tributária para proteger o micro e o pequeno empresário. Muito obrigado, senhor presidente.